Aleluia. Eu querendo compartilhar com vocês não só uma palavra, mas também uma experiência que tive no primeiro dia desse ano. Já estou a tempo para contar para vocês. Não sei se essa é a primeira vez que eu ministro aqui esse ano, mas não foram muitas. Mas eu queria compartilhar alguns textos da palavra. Semana passada eu estive em Três Coroas e pude compartilhar com os irmãos lá. Então, aproveitar a oportunidade hoje, nós tínhamos pensado que o Marcos pudesse estar conosco hoje de manhã, o Marcos Moraes, mas ele pediu para vir amanhã, então amanhã à noite ele vai estar ministrando a palavra aqui. Ele ministrou quarta, quinta e sexta na chácara, no retiro de pastores que tivemos essa semana. E ontem pela manhã tínhamos um encontro com os discipuladores, alguns poucos, né, foram, porque nós tomamos uma palavra de cancelar por telefone. A chácara ficou não tinha condições de trânsito de pessoas. Ficou horrível aquilo lá. Mas então tivemos que cancelar o encontro de ontem. Então, aproveitando que temos essa oportunidade, eu queria compartilhar com os irmãos. No primeiro dia do ano, parece que a gente sempre tem um momento de oração assim, se busca de Deus assim alguma direção, alguma coisa assim que na verdade não precisaríamos, porque o ano continua sempre para o Senhor. E eu lembro que naquele dia o Senhor me deu uma única palavra, mas me marcou tanto que eu não parei mais de meditar nisso e fui buscar todos os textos que tinham na Escritura com respeito a isso. E ainda fiquei mais impressionado, porque é uma palavra que eu uso muito, e naquele dia o Senhor então destacou essa palavra especialmente para mim. Eu creio que Ele falou, foi comigo, e depois disso, com a experiência que eu tive em cima do que Ele falou, então eu senti necessidade de compartilhar com os irmãos que estavam no grupo, que estão reunindo lá em casa. E hoje, então, poder repartir com vocês. Amém? A palavra que o Senhor me deu foi vigiar. Vigiar. Eu sempre tenho comentado por aí, não só aqui em Porto Alegre, mas em outros lugares, que o meu ensino escatológico é muito resumido. Quando alguém me pede para ensinar alguma coisa sobre escatologia, é muito resumido, porque todo o ensino é vigiar. Eu até gosto muito do assunto, mas realmente eu me preocupo mais em estar vigiando do que saber o tempo e as épocas ou os fatos que vão se desenrolando no caminho aí. É um assunto que é muito assim, atraente. A gente gosta muito de estudar as coisas do fim. E eu já vi tantas versões das coisas do fim, mas uma só eu ouço do Senhor: vigiar, vigiar. Agora tivemos uma palavra do Marcos sobre a parábola das 10 virgens. Ele ministrou lá na chácara. Quem sabe o Senhor vai trazer essa palavra amanhã de novo? Não, isso eu não posso afirmar para vocês. Mas enfim, e reforçou no meu coração que nós precisamos ter esta atitude que eu quero compartilhar com os irmãos. Então vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meditando assim nesses primeiros 6 versículos, eu percebi uma coisa que não sei se vocês já perceberam agora na leitura ou antes. Ele nos fala com um amor aqui nesse texto que realmente quebranta assim nosso coração, a forma como o Senhor está manifestando o seu amor aqui. Primeiro, ele estava pegando uma turma que já estava quebradinhos assim, porque eles já sabiam, ele estava anunciando que ia ser morto. Mas ele diz: na casa de meu pai há moradas, há lugares, há aposentos. A casa do meu pai está cheia de acomodações para vocês. Eu estou indo na frente porque vou preparar lugar. Depois que tiver tudo prontinho, eu volto e vos receberei para mim mesmo. Aí eu fico pensando: puxa, Senhor, existe todo um ensino sobre as coisas do fim? Sinais, pestes, terremotos, tremores, tanta coisa que Ele mesmo nos ensina. Mas quando Ele fala conosco, os seus discípulos, Ele diz: olha, não fala nada dos sinais, Ele diz assim: aguardem um pouquinho, que eu vou preparar lugar, já volto, venho buscar vocês. E versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos ler juntos, versículo 3. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele nos ama. Eu fico impressionado aqui quando leio esse versículo 3. A volta dele, que a gente costuma falar muito sobre juízo, sobre, enfim, tudo que diz na Escritura. Outro dia mencionei que alguns irmãos agora pararam, né? Me mandavam material me falando dos sinais do anticristo. Olha, eu quero dizer para vocês: esqueçam o anticristo. Deixem de lado. Porque não é. Nós estamos esperando, é o Cristo. E Ele quer que nós estejamos ocupados com Ele. Ele diz: quando eu for e preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo o que Ele quer. E cantamos aqui, não há condenação, né? O que Ele quer não é trazer juízo, o que Ele quer é nós. Ele quer é nós, Ele vem nos buscar. O que está no coração dEle enquanto Ele não volta, somos nós. Enquanto Ele não volta, Ele está lá preparando o lugar. Ele disse: eu vou preparar. Quando eu for e preparar, eu volto. Está preparando o lugar por uma única razão. E essa única razão de preparar lugar lá em cima não é para que a gente não tenha que ser jogado lá para baixo. A razão é que onde Ele está, Ele quer que estejamos com Ele. Ele disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Quer ver uma oração, a oração, a famosa oração sacerdotal, João 17? No versículo 24 de João 17. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. O Senhor Jesus não vê a hora de vir nos buscar, somos a noiva do Cordeiro. Ele não vê a hora de reunir com Ele aqueles por quem Ele deu a sua vida. E por causa disso, por causa desse desejo, desse, vamos usar essa palavra assim, anseio do coração de Jesus, de estar conosco, Ele então fala com a igreja dizendo, vigiar. Meditando nisto, eu lembrei de mim mesmo como pai. Quantas vezes, ontem mesmo, para não deixar assim uma coisa muito antiga, eu pego o telefone e ligo, onde tu está, Daniel? Onde tu anda? Ah, já estou chegando, pai. Ele tem 25 anos de idade. E eu ligo, onde tu está? Aí eu digo, cuidado, vigia, olha a sinaleira, cuidado nas sinaleiras, cuidado quando estiver entrando em casa. Vós que sois maus, diz o Senhor, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais. Então aquele que tem no seu coração um desejo profundo, uma coisa assim que nós não podemos compreender, o que vai no coração do Senhor de estar conosco, de nos ter com Ele, de ver todos nós chegando na glória, para vermos a glória dEle. Então Ele fica o tempo todo com cada um de nós individualmente, cuidado, cuidado. Vigia, cuidado, o perigo está à volta, cuidado, o inimigo está rugindo ao derredor, cuidado, cuidado, cuidado. Esse assunto de perigo nas sinaleiras existe desde o Jardim do Éden, viu? Não existia sinaleira lá, mas o perigo estava lá, e Jesus está nos alertando o tempo todo, cuidado, cuidado, vigiem, cuidado. Eu não posso abrir mão de ter cada um de vocês comigo, cuidado. Eu quero que todos vocês cheguem em casa. Uma vez eu li um testemunho de alguém, talvez outros de vocês já tenham lido. O sujeito fez uma viagem de navio, e durante aquela viagem surgiram muitas situações, e ele foi uma pessoa decisiva na viagem, ele ajudou muita gente, ele serviu muito. Quando chegaram no lugar lá, quando o navio chegou ao seu destino, as famílias estavam esperando as pessoas, e era aquele abraço, aquele encontro alegre, e este que é mencionado nesse testemunho, ele não havia ninguém para esperar ele. E ele disse para o Senhor, Senhor, eu me esforcei ao máximo durante a viagem toda, e agora que eu chego em casa, tem ninguém me esperando. Aí o Senhor disse para ele na mesma hora, é que tu ainda não chegou em casa. Quando tu chegar em casa, Existe uma milícia celestial te esperando. Mas Ele quer muito que todos cheguem. Ninguém se perca. Ninguém fique no caminho. Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 1. Eu só ia ler uns textos. 2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Swindon nos falou disto, nos falou desta expressão amplamente suprida a entrada. E ele estava nos dizendo que ele imagina cada um de nós chegando e o Senhor Jesus feliz, na maior alegria, recebendo cada um e dizendo: pode entrar, pode entrar. Uma festa do Senhor, recebendo um por um, abraçando um por um. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse é o texto que eu vejo, essa amplamente suprida entrada no reino de Deus. Parece que vamos estar entrando e Ele vai estar dizendo: Pai, olha só, esse aqui é o Moacir, oh, esse aqui é o Erasmo, olha, esse aqui é o Ismael que eu tenho te falado. Uma alegria, nome por nome, recebendo cada um de nós. Eu fui, preparei lugar para vocês, agora eu volto e busco vocês. Cada um, cada um. Lucas capítulo 12, versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ele está falando aqui, temos que estar vestidos, temos que estar prontos. Ele não está falando aqui de nenhum desses sinais de terremotos e de tudo mais. Ele está falando de nós, pessoalmente de nós. Eu vou preparar lugar, assim que estiver pronto eu volto, venho buscar vocês. Vocês não são desse mundo como eu também não sou, então daqui a pouco eu já venho buscá-los. Só vou preparar e já volto. Mas cingido esteja o vosso corpo. Vocês precisam estar revestidos de Cristo. E acesas as vossas candeias. Ontem ouvimos o Marcos falar sobre óleo, sobre azeite, sobre estar cheio do Espírito, sobre estar em perfeita comunhão com o Senhor, sobre estar desfrutando desta comunhão. Tochas acesas na mão do Senhor. Este é o ensino dele sobre as coisas do fim. Cingido esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Eu lembrei do texto, quando estava meditando nisto, lembrei do texto de Êxodo 12, da saída de Israel do Egito. Vocês sabem que Egito é uma figura do mundo, um tipo. Êxodo 12, versículo 11. Moisés estava trazendo uma instrução sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro, sobre como seria comido, imolado, enfim. Versículo 11, ele diz assim, Êxodo 12, 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Fiquei lendo isso e fiquei imaginando que o Senhor quer me encontrar assim. Lombos cingidos, sandálias nos pés, calçados com a preparação do Evangelho. Cajado na mão. Como Eloís, a prece é a Páscoa do Senhor. Pois no versículo 51 ele diz assim, naquele mesmo dia, no dia em que eles estavam com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, aquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Não foi no dia seguinte, foi naquele mesmo dia. Por isso em Lucas 12, 35, ele nos diz, cingido esteja vosso corpo, acesa as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. O Marcos nos falou muito sobre as 10 virgens, e depois vocês podem pegar o material para escutar, daqui a pouco já vai estar à disposição aí, mas o que ele nos falou é exatamente isto. Uma igreja que está pronta esperando o seu Senhor. Não falta óleo, não falta azeite, não falta amor pelo noivo, não falta desejo de se encontrar com ele. O meu filho está comprometido com uma menina nesta congregação e ele disse para mim, pai, eu quero agora que já encontrei a minha amada, quero comprar uma casa, quero ter um lugar para recebê-la. Que coisa tremenda. E ele comprou. Ontem fomos olhar, e eu fico olhando tudo aquilo e fico lembrando que o meu Senhor foi preparar um lugar para receber a sua noiva. Ele está nos pedindo para que estejamos vestidos, revestidos, e não nus, e não nus. Ele vem nos buscar. Vamos ficar assim, como homens que esperam pelo seu Senhor, a qualquer momento. A qualquer momento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E segue o texto. Mas aqui fala de novo cingir, agora fala de cingir o entendimento, cingir o entendimento. A minha mente e meu coração têm que estarem unidos para compreender que só a palavra de Jesus é verdade. Só a palavra de Jesus é que pode realmente deixar revestido o meu pensamento, a minha mente, a minha vida. O Senhor não pode encontrar uma noiva distraída com mil coisas na sua cabeça, mil ideias, mil pensamentos. Ele quer encontrar uma noiva que só tem o noivo diante dos seus olhos. Uma noiva que está com entendimento cingido, ajustadinho, bem vestido, que olha firmemente para o autor e consumador da fé. Que tem olhos assim de dizer, eu quero ver a sua beleza, eu quero ver a sua glória, eu quero que ele volte. Então se santifica, se mantém santo por causa da adoração, não se mantém santo por causa daquela obediência controlada, aquele, sabe, aquele negócio assim que traz o cara em obediência na marra, não, A santidade é gerada pelo amor, a santidade é gerada pela expectativa de que quando o noivo chegar, encontre a noiva aguardando ele. Vocês sabem que eu, como pastor, já fui em não sei quantos casamentos. Eu já fui em casamento de gente muito rica e já fui em casamento de gente muito pobre. Aqui mesmo, eu ministrei num casamento de dois jovenzinhos muito pobres. E uma coisa eu vi em comum em todas as noivas, as ricas e as pobres. Todas elas estavam limpas e cheirosas. Eu disse, obrigado, Senhor. Quando tu voltares, quero que tu me encontre assim, limpo e cheiroso, cingido o meu entendimento e aguardando a tua volta com expectativa de encontrar o noivo. No capítulo 61 de Isaías, no versículo 10, diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Essas vestes de salvação, essa roupa nova, esse revestir de Cristo, essa roupa celestial que Ele colocou em mim, é por causa desse casamento, dessa expectativa que Ele está de nos receber no lugar que Ele preparou para nós. Então nós ficamos aqui ocupados, muitas vezes, irmãos ocupados. Será que esse cara agora que é o anticristo? Será que é aquele outro que é o anticristo? Será que é, eu acho que agora é aquele? Estamos ocupados com coisas. E o noivo, olha eu aqui, olha eu aqui. Às vezes nos aperfeiçoamos nas coisas do diabo para que quando ele vier a gente não seja pego de surpresa. Pelo amor de Deus, se aperfeiçoe nas coisas do noivo. Quando meu filho começou a andar com a Juliana, a menina com quem está comprometido, eu disse para ele, agora é um tempo para vocês se conhecerem. Jesus nos salvou, cada um nos botou uma roupa nova, nos botou uma roupa e disse assim, agora é o tempo para nós nos conhecermos. Ele está nos dizendo isso o dia todo. Agora é o tempo de nos conhecermos. Eu quero ser conhecido de ti. Assim como eu te conheço, quero ser conhecido por ti. Porque eu vou preparar lugar e venho te buscar para morar comigo. Ele chegou a orar ao Pai, Pai, a minha vontade é essa. Onde eu estou, eles estejam comigo. Ainda em Lucas capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Quando ele vier, não dá tempo mais de se vestir. Ele tem que nos encontrar vestidos, cingidos os lombos, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para a volta do Senhor. Homens e mulheres que esperam pelo seu Senhor. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Depois ele repete a mesma palavra que lemos agora em Lucas, mas ele diz: vigiai, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O versículo 13 de Mateus 25, de novo, a mesma coisa. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A palavra do Senhor é sempre a mesma para nós. É vigiai. Em Mateus 26, no versículo 38, ele diz assim: então lhes disse, minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes ele nos fala de vigiar nesse texto que lemos? Quantas vezes ele estava no jardim, ele chegou a pedir para vigiarem com ele. Ele estava vigiando e se sentiu sozinho. E ele clamou para que estivéssemos junto com ele ali, os discípulos, orando com ele, porque a situação era tremenda. Um outro texto ele diz: a minha alma está profundamente triste. Imaginem a tristeza de Jesus. Mas como Marcos nos ensinou, ele olhava para a alegria que lhe estava proposta. Ele olhava para a vontade do Pai sendo cumprida, ele olhava para um filho obediente chegando nos céus, mas ele olhava para uma noiva que ele iria gerar aqui. Então nada iria impedi-lo de chegar lá. Ele os achou dormindo. Irmãos, olhem só o que diz em Romanos 13, 11. E digo a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertares do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revestivos do Senhor. Ele quer nos encontrar vestidos e não nus. Lembram que quando ele procurou Adão, ele disse: onde estás? Adão disse: porque eu estava nu, eu me escondi. E Adão disse assim: tive medo. Às vezes eu vejo irmãos falando assim ainda de ter medo de morrer, ter medo que Jesus volte e ele não vá. Tem uns medinhos por aí que circulam no meio da congregação. Quero dizer para vocês, ele não quer que tu fique, ele não quer que nenhum de nós. Ele preparou lugar para todos. Ele não vai ser pego de surpresa que vai chegar mais gente do que tem lugar. Tem lugar para todos. Ele não só não está preocupado que vai faltar lugar, como ele não quer que sobre lugar. E o lugar que preparou para ti é para ti. Não é para outro, é para ti, meu irmão. É um lugarzinho que fez para ti. Então ele não pode olhar aquele lugar vazio e saber que tu não está lá porque ele voltou e tu não estava revestido, tu não estava pronto, tu estava nu, tu estava escondido, tu estava com medo. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pois ele vem dando uma descrição que eu recomendo que os irmãos leiam depois, mas ele diz assim, no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs. Deixa eu dizer para vocês o que é uma palavra vã. É aquela palavra que é dita buscando só o interesse de vocês, o interesse de cada um de nós. Aquelas palavras que estão assim, buscando o nosso próprio bem-estar. Pode ser uma pregação, pode ser de um pastor, ele pode até ler um texto bíblico. Mas a palavra do Senhor, ela diz respeito aos interesses dele, ela está voltada aos interesses dele, e tudo que ele diz para nós é para atender os interesses dele, e o maior interesse dele é que nós estejamos com ele. Por isso fala assim conosco, por isso ele nos chama atenção para a santidade, nos chama atenção para tanta coisa, por isso que ele nos diz vigiai, 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 porque eu quero que vocês cheguem em casa, vestidos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Marcos capítulo 13, versículo 34. Marcos capítulo 13, versículo 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Aqui diz, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa. Eu não sei qual é a interpretação correta. Mas um homem que eu conheço que se ausentou e deixou aqui a sua casa é o Senhor Jesus. Ele é um homem. Ele é um homem em carne e osso. Amém? Mateus 24, 45, olhem só. Ainda depois voltamos ali no Marcos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, o meu Senhor está se demorando, e passar a espancar. Em Marcos diz que ele se ausentou do país. Deu autoridade aos seus servos, diz em Marcos 13, 34. Deu autoridade aos seus servos. Todos nós recebemos da sua autoridade. A cada um a sua obrigação. Qual foi a obrigação que ele deu para cada um de nós? Vocês lembram? Ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias. É que diz, é como um homem que ausentando-se do país deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e diz, vigiem, vigiem, vigiem. Voltamos a Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O Senhor confiou a cada um de nós, os nossos irmãos. Vocês viram que discipular e cuidar uns dos outros não é assunto da comunidade? É um assunto do Senhor. Quando Ele vier, quer nos encontrar vestidos e não nus, revestidos e santos, com vestes de salvação. Diz em Isaías 61, a roupa do casamento são as vestes de salvação, roupa lavada no sangue do Cordeiro. E quer nos encontrar, não é vestido e pronto, esperando. Ele quer nos encontrar vestidos, prontos, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado para cuidar dos nossos irmãos. Ele quer nos encontrar cuidando dos nossos irmãos. Quer nos encontrar, sim, ocupados uns com os outros. Versículo 46 diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Olha só. Já num versículo anterior que lemos, diz que ele vai preparar a mesa, ele vai nos servir, ele vai botar, se cingir e ele vai nos servir. Tamanha alegria que ele está com a chegada da noiva. Ele é um noivo apaixonado, gentil, ele vai nos servir. A felicidade de Jesus vai inundar toda a criação de Deus. Então ele nos deu autoridade e nos deu uma obrigação e nos mandou fazer. Em Daniel capítulo 11, lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 11, versículo 32. Aqui vem falando de um monte de coisa, do fim, do anticristo, de não sei quem mais, aqui vem falando. Mas no versículo 32, o que mais me chama a atenção de toda essa situação que está aqui, diz assim, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Sabe o que é violador da aliança? É alguém que já estava em aliança e que acabou violando a aliança. Então diz que ele com lisonjas perverterá, vai perverter o coração. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Que coisa linda esse versículo. O povo que conhece o seu Deus não vai ter coração pervertido, corrompido, não vai ser envolvido por lisonjas, não vai ser envolvido por nenhuma sedução das trevas, mas vai se tornar forte e ativo no meio dessa situação toda que está vindo aí. Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Não é para perseverar na oração e na murmuração. É para perseverar na oração e nas ações de graças. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas sede sóbrios e vigilantes. O Senhor nos dá uma receita para vencer o diabo. E a receita para vencer o diabo não é sair gritando com ele, dando ordem para ele. A receita para vencer o diabo é sujeitar-se ao Senhor. Sujeitando-vos, pois, a Deus, resisti o diabo. Ele fugirá de vós. Ele não consegue chegar perto de alguém que está debaixo da autoridade do Senhor. Ele fica desesperado com santidade. Santidade é que dói nos olhos de Satanás. Não é os nossos gritos, mas é santidade. Incomoda o diabo. Mais um texto que, para mim, tem sido um dos mais doloridos. Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem um detalhe nesse versículo que me assusta e que me traz temor. Que ele sempre fala que vem como um ladrão para nos buscar. Aqui não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Que coisa tremenda isso aqui. Contra ti. Porque recebestes, ouvistes, não guardou e não se arrependeu. Isso quer dizer, não se vestiu, não estava com os lombos cingidos, não estava com as sandálias nos pés, não estava com o cajado na mão, mas ouviu, recebeu, não quis guardar, não quis se arrepender. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso Ele estava falando com a igreja, viu, irmãos? Era com a igreja. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Marcos, capítulo 13. E com esta palavra, com este versículo, nós vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Vamos ler juntos Marcos, capítulo 13, versículo 23. Estai vós, vamos ler juntos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Tudo. Aleluia. Oramos a Ti, Senhor. Clamamos por misericórdia, Senhor. Há uma alegria, há um gozo que está preparado para nós. Esse casamento, esse estar contigo para sempre. Essa expectativa que está no teu coração de receber a noiva. Senhor, eu fico imaginando, tu está cuidando de detalhes, detalhes das acomodações onde vamos estar contigo. Tu está preparando um lugar tão tremendo. Oramos para que encontres uma noiva limpa e cheirosa, Senhor. Para recebê-la nos teus aposentos, para recebê-la na tua casa. Oh, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós te buscamos nesta hora juntos. Pedimos, Senhor, nós queremos ouvir, receber, guardar e nos arrepender. Olha por nós agora. Tu conhece nosso coração. Tu conhece nosso pecado. Tu conhece toda a nossa vida. Pela tua bondade, noivo amado, nós clamamos a ti que por tua bondade nos leve ao arrependimento completo de toda obra morta. Que nos despertes para que o sono não nos tome, para que nossos lombos estejam cingidos e nossas lâmpadas acesas, aguardando a tua volta, Senhor. Obrigado por teu cuidado conosco nesta manhã. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja guardando o coração e a mente de vocês. Em nome de Jesus. Bom domingo para todos.